Para nós é uma satisfação estar aqui mais uma vez, trazendo informações do nosso Capão Bonito.
Nós falamos há alguns dias atrás, superficialmente, sobre esse assunto, prefeito, né? Essa questão aí do município de Capão Bonito do Sul, que pode ser extinto. Junto à população, como isso repercute lá?
Olha, a repercussão dessa PEC, dessa proposta do governo federal, que foi apresentada aí na semana passada, é um verdadeiro retrocesso para a nação brasileira. De antemão, quero falar para todos os nossos ouvintes que pacto federativo nunca existiu no Brasil. Nunca existiu o tal pacto federativo. O que existe é um apetite feroz, voraz, da União em arrecadar e achatar os pequenos. Me parece que o problema no Brasil tem sido os pequenos municípios, os aposentados, os trabalhadores. Então, tudo que é pequeno me parece que está sendo problema para o governo federal. Por que que nunca existiu um pacto federativo e essa questão da receita? Vou me deter nesse início na questão da receita. Cidades que não têm até 10% de receita própria. Por que que não tem até 10%? Capão Bonito tem 75% da sua população na área rural, é um município agrícola. Tem 40 mil hectares de terra de agricultura, ou seja, soja, milho, trigo, enfim, que é o pessoal lá está trabalhando em cima dessa terra. Veja bem, nós temos uma população urbana muito pequena, porque está todo mundo no interior, no sítio, e é esse o foco, é políticas públicas para manter o homem no campo. É isso que se fala tanto. Mas o que o governo federal está apresentando aí é o retrocesso, é a contramão disso tudo. Nós temos em Capão Bonito ICMS. Qual que é o grande recurso que Capão Bonito gera? ICMS. Não entra na conta. Porque o ICMS, quando eu falo que não tem pacto federativo, é que os grandes impostos, as grandes contribuições, ou elas vão para a União, que detém 63% da arrecadação brasileira, ou seja, levo para os nossos ouvintes, aonde que temos obras da União na nossa região? A última que eu lembro foi a BR-470 aqui, trecho Lagoa Vermelha, Barracão. Posterior a isso, não lembro de nenhuma outra.
E foi uma das únicas também, né?
Das únicas. Aonde que está a União, que fica com 63% do que se arrecada no país? Aí vem o Estado, com cerca de 25%, 26%. O Estado deficitário.
O que representa, em termos de recursos de Capão Bonito, esse valor, prefeito, esse índice, né? Quando nós falamos 63%. O que Capão Bonito produz e manda para o governo federal ou estadual?
Mas desde tudo, hoje, por exemplo, qual que é a grande produção de Capão Bonito? Agricultura. O que que a agricultura gera? ICMS. Então, grande parte disso vai para o Estado. 75% é um imposto estadual, vai para o Estado do Rio Grande do Sul. 25% volta para o município. Mas essa receita não entra na conta. Aí o ITR são 53 mil hectares de terra no município de Capão Bonito do Sul, praticamente. O ITR é um imposto federal, não entra nessa conta dos 10% e é um dos nossos principais impostos de arrecadatórios do município. Então a conta está errada, o pacto federativo é uma ficção, porque se centralizou na União e no Estado e o município ficou com o quê? Com o IPTU, a cidade é pequena, está todo mundo no interior. E a questão do ISS, a cidade é pequena, tem poucos serviços, nós somos uma cidade agrícola, um município agrícola.
Então, esses critérios não entram aí nesse cálculo da receita.
Com certeza, então esse pacto federativo, ele nunca existiu. Então, o que que o governo federal está pretendendo? Hoje os municípios brasileiros, os 5.600 municípios brasileiros, ficam com praticamente 15% a 16% do que se arrecada, veja bem. 15% a 16% desse arrecado. E aí eu pergunto para todos os nossos ouvintes, aonde que acontecem as coisas? Vocês vejam, com pouco, os municípios fazem muito. Fazem muito mesmo. A exemplo do nosso Capão Bonito, Flávio, eu trago, ontem ainda tive um índice novo, que é o índice de investimento. Capão Bonito ficou em primeiro lugar no Brasil. Dos 5.600 municípios, Capão Bonito está dividindo com alguns outros a primeira colocação em nível nacional. Capão Bonito, no Rio Grande do Sul, tem o décimo melhor IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Capão Bonito apresenta para os seus moradores um verdadeiro plano de saúde. Nós temos 5 médicos atendendo, temos 3 estruturas de saúde, temos unidade móvel que atende o interior, temos uma equipe completa, enfermeiros, psicólogos, assistente social, é completa nossa equipe, um atendimento de excelência na saúde pública. As filas, o cidadão, se ele chegar agora, ele não vai para a fila, ele vai ser atendido nesse momento se ele chegar lá em Capão Bonito. Então, me parece que o pessoal quer mexer aonde as coisas estão funcionando, vendendo para a população dos grandes centros que isso é uma boa. Ah, vai vir o recurso do Capão Bonito para a Lagoa Vermelha, vai vir de Caseiros, de Biraiares, do André da Rocha. Esses municípios, lá atrás, todos eles foram criados por plebiscito. O que é plebiscito? Uma consulta pública, onde as populações puderam optar. Queremos virar município? Queremos a nossa independência ou queremos continuar sendo distrito? Então foi respeitada a Constituição Federal. Essa proposta do governo federal aí é uma violação à Constituição, sendo um verdadeiro sinônimo da antidemocracia no país. Um país com dimensões continentais, como é o Brasil, imagina só, nós temos que levar desenvolvimento lá para a Amazônia, para o Centro-Oeste, para o interior do Rio Grande do Sul, como é o nosso caso, e não o contrário, trazer esse pessoal para a cidade grande, para aumentar a criminalidade, para diminuir a qualidade de vida, que hoje os pequenos municípios oferecem qualidade de vida.
Prefeito, se justifica nesse argumento do Paulo Guedes que, para manter estruturas administrativas em municípios muito pequenos, o custo é muito elevado. Prefeito, vereadores, secretários, o que representaria isso em economia se o município deixasse de existir?
Eu não vejo economia nenhuma, Flávio, porque juntamente com este prefeito, com estes vereadores, vai ter o fechamento de todas aquelas pequenas empresas que lá estão instaladas, nessas mais de 1.000 cidades, fechamentos de postos de trabalho, queda no PIB brasileiro, vai ser um retrocesso. O governo está, colocando essa proposta mirabolante para desviar o foco de outros assuntos. Só pode ser esta a articulação do governo. O Paulo Guedes, ele é banqueiro. Ele defende, não se vê falar em tributação de lucros e dividendos, de grandes fortunas que está lá na Constituição Federal. Ninguém regulamentou, e eu deixo muito claro a todos os ouvintes, não sou bolsonarista e não sou petista. Não defendo nenhuma dessas linhas extremas. Eu defendo o equilíbrio social. Eu penso que uma comunidade, uma nação, ela só vai se desenvolver aonde todos têm oportunidade e não só os grandes. Eu acho que nós temos que fazer todo mundo crescer junto.
Perfeito. Nós estamos com 11h20. Vamos ao bloco comercial. Em seguida, continuamos com o prefeito Felipe Rietti Júnior, de Capão Bonito do Sul, falando sobre as repercussões da possível, né, extinção dos municípios de até 5 mil habitantes do Brasil, que incluiria na nossa região aqui mais próxima, Capão Bonito, Caseiros, até André da Rocha também. Vamos ao bloco comercial, em seguida a gente continua.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
11h25, 25 graus de temperatura. Nós estamos com o programa Temática abordando essa questão polêmica da possibilidade, né, da especulação da extinção de muitos municípios no Rio Grande do Sul. Inclusive, é um dos estados mais atingidos pela medida. E aqui na nossa região tem Capão Bonito do Sul, hoje a presença do prefeito Felipe Rietti Júnior falando sobre essa questão. Agora, o que se pensa, prefeito Felipe, é se realmente essa medida vai ser aprovada, há uma tendência nesse sentido, e o que os municípios pequenos como Capão Bonito estão fazendo em termos de articulação política? Porque outra questão que a gente percebe é que alguns deputados que recebem votação expressiva, né, em cidades maiores, não têm muito interesse em defender causas em municípios que tenham alguns votos, né, meia dúzia de votos, 5, 10 votos. E aí, como é que vai convencer esse pessoal de não aprovar essa medida, né?
Que vai pesar? Nós, através do movimento municipalista, através da nossa Confederação Nacional, a CNM, através da FAMURS, que é a Federação Estadual, e também da nossa MUNOR aqui da região, estamos já nos mobilizando. Na próxima segunda-feira, segunda e terça-feira, nós estaremos já fazendo um grande ato, uma grande mobilização em Porto Alegre. Estamos fazendo pressão, conversando com todos os parlamentares que temos acesso. Inclusive eu encaminhei uma solicitação para o presidente do meu partido para que haja um entendimento de fechamento de questão de votar contra esta proposta, ou seja, aqueles parlamentares, então, com a orientação partidária e fechamento de questão, é algo que a gente está trabalhando, a gente consegue o apoio dos parlamentares de outros estados da nação. Eu tenho a plena certeza que aqui no Rio Grande do Sul, por nós termos aí praticamente 50% dos nossos municípios envolvidos, ou seja, sendo atingidos por essa medida, aqui vai ser muito tranquilo. Só que a grande preocupação é que há pouquíssimos municípios do norte e nordeste do país aonde tem muitos deputados. Porque os deputados é diferente do Senado, né? Aonde tem mais eleitor, tem mais deputado. O cálculo é esse. Então, a gente tem que montar articulações. Eu acredito que não vai passar isso pela Câmara Federal. Até porque, eu falei, é uma medida antidemocrática, é um verdadeiro retrocesso para a nação brasileira. O que eu trago, então, a articulação está tendo e vai ter muito, Flávio. Então, nós vamos estar brigando com todas as forças pela manutenção dos municípios. Se nós olhássemos, e eu volto a falar do Pacto Federativo aqui, se o Brasil tivesse um pacto federativo verdadeiro, e não é o que existe até então, e muito menos é esta proposta do governo, porque o que o governo está propondo? Vejam bem, os municípios ficam com 15 a 16% do que se arrecada no Brasil e tem que fazer praticamente todas as políticas públicas para a população. A União concentra mais de 60%. Em vez da União propor em dividir, diminuir a sua parte, esses mais de 60%, o que que ela quer fazer? Ela quer extinguir 1.200 cidades, ou seja, matar esses municípios e dividir esses 15%. Que pacto federativo isso? Isso é aniquilação, é o retrocesso, nós não podemos admitir isso, e só pode que a conduta seja aquela mesmo, de que está se criando um fato aí negativo para aprovar outras coisas na surdina. Eu trago aqui para os nossos ouvintes algumas situações. Nós estamos indo para uma reforma tributária, uma proposta de reforma tributária. O que que nós temos que lutar? Nós temos que lutar que o Pacto Federativo seja da seguinte forma: o ITR, imposto que é hoje federal, ele seja municipalizado. Onde que está o território? Está no município. Então esse dinheiro tem que ficar no município. A mesma coisa para o ITCMD. Para quem não sabe o que é o ITCMD, é o imposto dos inventários, causa-morte, né? Vai tudo para o estado. Esse dinheiro não retorna para o município, vai para o caixa único e nós não vemos nada. Esse dinheiro tem que ficar no município. Se houver essas adequações, Flávio e ouvintes, com certeza os municípios vão ter mais de 10% de receita. Porque os municípios trabalham, as questões elas acontecem nas cidades. O que nós temos que buscar é uma legislação clara, um pacto federativo que seja um pacto. Quando se fala em pacto, é um acordo, é uma união, Mas não existe isso hoje, e muito menos nessa proposta.
E existe a possibilidade de que os casos sejam individualizados, prefeito Felipe, analisados municípios individualmente para ver se eles são viáveis ou não e aí tomar uma decisão, ou a lei não vai permitir, vai ter que ser uma regra geral?
Vamos supor de entrar então se fosse caso a caso, né? Pegar essas 1.200 cidades aí e olhar caso a caso. Nós temos 5.600 municípios no país. 4.700, vejam bem, 4.700 não tem 10% de receita própria. Por que que não tem? Porque é centralizada as receitas na União, nunca vai ter. Nós, inclusive, temos uma capital de estado, que é Boa Vista, não tem 10%. Então, o que está se criando não tem explicação. Então, vamos aos fatos, vamos analisar caso a caso, vamos ver aonde as coisas estão dando certo. Porque aonde está dando certo, vamos incentivar que melhore. Vamos olhar os índices de educação, vamos olhar os índices de saúde, vamos olhar os fatos. Será que esse município é bom ou não é bom existir? Porque tem municípios que a gente sabe que tem folha de pagamento estourada, tem várias situações, mas tem a grande maioria dos municípios desses pequenos estão equilibrados, são municípios que oferecem qualidade de vida para a sua população, que oferecem oportunidades. E queira ou não queira, Flávio, vamos pegar o exemplo de aqui da nossa volta. André da Rocha, Capão Bonito e Caseiros. Grande parte da riqueza que se gera nesses municípios está sendo gasta onde? Está sendo investida onde? Está sendo investida aqui em Lagoa Vermelha. Então esses municípios maiores, não achem que vai ser uma maravilha, vai ser também muito prejudicial para esses municípios. Porque vai se concentrar a população, já tem pouco emprego, vai ter menos ainda, porque é mais gente competindo, e vai aí, ter prefeito, mais violência.
O senhor acredita que esses municípios, como é o caso de Lagoa e tantos outros que não se enquadram nesses critérios, vão apoiar os pequenos?
Olha, a gente acredita que sim, porque todos os prefeitos sabem da dificuldade que é administrar nesses tempos em que estamos vivendo. Se aumentar o território, você imagina só fazer manutenção de estradas. E esses funcionários públicos que todos os municípios têm, por exemplo, Capão Bonito, nós temos 104 funcionários de carreira concursados, serão absorvidos por Lagoa Vermelha? E os de Caseiros, que deve ter mais ou menos esse número? E os de André da Rocha?
E o fato só de, se isso não acontecer e forem simplesmente demitidos, extintos esses cargos, como vão sobreviver essas pessoas, as famílias?
Aí que tá, tem muita coisa envolvida, então o pessoal...
E como ficam os direitos adquiridos aí, né?
Aí que tá. Então tem muita coisa para ser discutida, né? Mas a gente quer acreditar que essa proposta não vai evoluir. Eu acho que não passa nem nas comissões na Câmara Federal, porque vai ter muita pressão. Vocês imaginem só, vocês sabem, todo mundo sabe que os deputados federais lá, eles têm apoio dos vereadores, têm apoio dos prefeitos, muitos deles. Então vai ter muita força política também para não deixar que se retroaja isso.
E até se os municípios tiverem que absorver todo esse contingente de servidores, aí também vai ficar um prejuízo enorme na sua folha.
Mas eu nem falo por esse fato. Por exemplo, Capão Bonito hoje está vivendo um momento muito bom de crescimento, de organização administrativa da cidade. Como eu falei, estamos em primeiro lugar a nível nacional em investimento público desses mais de 5 mil municípios. O maior problema que vai se gerar é a questão, vai reduzir o PIB da nação, vai ter queda de PIB. A proposta, e tem gente, eu vejo gente aplaudindo nas redes sociais, o nosso país é democrático, eu respeito a opinião de cada um, mas vamos aos fatos. Eles querem dividir os 15, 16% do dinheiro dos municípios em vez de mexer nos mais de 60% do dinheiro da nação, do dinheiro da União. E aonde que estão as ações da União? São inexistentes. A única coisa que se vê aqui de União é uma ou outra emenda parlamentar pingada dos deputados federais. Então, o que acontece no Brasil é isso daí.
Isso chega a estressar os prefeitos, como o senhor no caso, né, que tem que administrar no município com tantas demandas e agora vai ter que se debater com essa questão também, prefeito?
É, na verdade a gente não escolhe as lutas, né? Tudo que aparecer nós temos que ter força de vontade, acreditar e lutar. Mas nós não vamos deixar isso passar, não vai acontecer, a gente quer acalmar toda a nossa população, mas nós precisamos do apoio de toda a população que entra em contato com seus parlamentares.
Nas redes sociais o senhor falou, né, hoje há uma influência muito grande na opinião geral, e os governos, inclusive, os últimos governos foram eleitos mais em cima das redes sociais do que de outro tipo de mídia, de propaganda, né? O próprio governo Bolsonaro hoje utiliza muito desse recurso. As pessoas estão dizendo que os municípios que defendem a manutenção, prefeito Felipe, estão mais interessados no prefeito, no vereador, manter o seu cargo do que no desenvolvimento da nação. Esse argumento tem sido jogado aí nas redes sociais.
Por exemplo, eu vou falar do meu caso aqui então. Sim. Qual que seria o meu interesse? Acho que a gente nem precisa estar falando isso. Mas eu sou servidor de carreira aqui da Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha. Sou advogado. Então não tenho dependência de ser prefeito. O meu grande interesse é fazer com que Capão Bonito, que é décimo melhor no estado em educação, seja o primeiro. Que o Capão Bonito se mantenha em primeiro lugar em investimento. Que o Capão Bonito consiga manter uma saúde de qualidade para a nossa comunidade. E não só o Capão Bonito, desejo isso para toda a nossa grande região. Que nós, eu tenho certeza que nós temos grandes gestores, grandes lideranças na nossa região que estão fazendo a diferença. Eu não penso em mim. Porque cargo de prefeito, cargo de vereador, ele é passageiro, é de 4 em 4 anos. E para quem está com algum tipo de ciúme, ano que vem tem eleição, se filia a um partido político e concorre. Tem 9 vagas na nossa Câmara de Vereadores, tem 1 vaga de prefeito e 1 de vice. O mesmo se aplica a toda a região, concorre, bota a cabeça lá na urna lá para o pessoal. Ah, não, bota o nome, apreciação popular. Crie propostas condizentes para solucionar os problemas da nossa sociedade, da nossa população. É muito simples.
É uma questão que envolve muita, né, política, a gente sabe, é sempre polêmica. Agora, prefeito, nós estamos com o nosso tempo já entrando para o espaço final. O senhor falava de vários índices, né, de desenvolvimento do município, investimentos que tem colocado o município em destaque a nível nacional. E a propósito, os dias atrás, o senhor comentava que até mesmo na estrada, que é uma estrada estadual, o município está providenciando melhorias hoje, porque o governo não tem feito isso também, para promover o melhor acesso dos munícipes, dos produtores e agora também para a festa aí da Feira de Ovinos. Como é que está essa situação?
De fato, Flávio, nós até quero fazer aqui um aviso de utilidade pública, pedir para todos os que estão transitando a Capão Bonito via Lajado dos Ivos, ou seja, a RS-461, que é uma rodovia estadual, nós, município, estamos lá fazendo o cascalhamento total desta estrada, como nunca foi feita antes. Vamos deixar uma estrada em excelentes condições, graças ao grande empenho da nossa equipe da Secretaria de Infraestrutura, e queremos pedir que todos aqueles que estão transitando por ali desviem, ou por Clemente Argolo, ou por Rachel, ou pela estrada ali do Lucas Andrade, porque nós estamos em obras e o cascalhamento ele acaba prejudicando o trânsito, atrasando esse trânsito, e se esses carros com caminhões passarem por ali, acaba também prejudicando o fluxo da velocidade da execução da obra. E, como eu destaquei, estamos aqui fazendo uma obra do estado do Rio Grande do Sul. Mais uma vez fazendo algo que não é nosso. Do mesmo fato, estamos atuando na escola estadual, apoiando a escola estadual lá com ações, porque a escola passa por sérias dificuldades. Temos dificuldades em tudo que é estado e União tem dificuldade. O que funciona são as ações municipais.
Uma pergunta, prefeito, com relação à estrada de São Carlos. Alguma projeção de melhorias na estrada?
A estrada foi feita o patrulhamento neste final de semana. Eu acredito que quem tenha feito o questionamento não deve ter passado por lá. Está feita a estrada.
Já está recuperada. Felipe, parabéns, né, pela sua administração do município, a Luciana, né? enviando essa mensagem. E temos aqui também um abraço para Capão Bonito do Sul e para o prefeito da Marta, que é, né, a sua mãe, Marta Rietti. Tia, né? tia. Marta Rietti, mandando um abraço aí, dizendo que o senhor é muito inteligente também.
Obrigado, a gente agradece e tudo o que está acontecendo, Flávio, lá em Capão Bonito do Sul, graças a Deus, tem o apoio da comunidade, toda a população tem nos auxiliado, porque não é só o poder público, a população tem que pegar junto e nós estamos passando por um momento muito bom. Mesmo o Brasil todo estando em crise, Capão Bonito está passando por um momento muito bom de desenvolvimento de toda a nossa comunidade.
Se depender do prefeito Felipe, não fecha o município.
Não fecha e não vai fechar. Nós vamos lutar e não vamos deixar isso ir acontecer.
Obrigado, prefeito, pela presença aqui, né? Sucesso nesse empreendimento, nessa luta, como o senhor falou, e que com certeza não é só do Capão Bonito, mas são cerca de 250 municípios gaúchos que querem continuar, crescer, se desenvolver e dar qualidade aí para os seus municípios.
A gente que agradece, Flávio, fica aqui para finalizar o nosso abraço a todos os ouvintes, obrigado aí pela companhia e convidar a todos para aqui. Vão a Capão Bonito do Sul, porque neste final de semana temos o Churrasco de Cordeiro Mamão, Feira de Ovinos, um grande evento que leva o nome do nosso município aí para toda a região sul do país. Venha lá se deliciar com esta iguaria da culinária capão-bonitense.
Tá certo. Feito o convite, mais uma ouvinte aqui fazendo referência a Lidiane, né, de Bispo, referindo que a estrada lá do Passo Pau está top, né? Então, e agradecendo ao prefeito pelo trabalho que está sendo desenvolvido. Então, um abraço aí para a Lidiane, a Luciane, né, todo o pessoal que participa também e está interagindo com a gente, mandando suas mensagens. E você que está nos ouvindo,